2.10 descreva três eventos importantes, cada um de um período diferente da história da Igreja. Leitura bíblica, João 14, 16 a 17, 16:7, Atos 2, 2.1 a 13. Naturalmente, há vários eventos que podem ser considerados os mais importantes. Entretanto, os alunos só precisam descrever três, cada um de um período diferente da história. Listei aqui vários outros que eles podem escolher. Já abordamos a morte e a ressurreição de Jesus e um resumo do livro de Atos, portanto, vou me concentrar em alguns outros, um dos quais, o dia de Pentecostes, foi mencionado em nosso resumo de Atos, mas merece mais atenção aqui. 1. Pentecostes. Jesus havia alertado os discípulos sobre o fato de que ele iria embora em João 16:7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. E em João 14, 16 e 17 lemos: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Atos 2:2.1 diz que o dia de Pentecostes havia chegado. Isso foi 50 dias após a Páscoa, e é isso que Pentecostes significa, o quinquagésimo. Ele veio literalmente como uma semana de semanas após a Páscoa e também foi chamado de a Festa das Semanas. Kent Hughes diz: Foi a mais concorrida das grandes festas porque as condições de viagem eram as melhores possíveis. Nunca houve uma reunião mais cosmopolita em Jerusalém do que essa. Foi o momento perfeito para a descida do Espírito Santo de Deus. Ele ressalta que era apropriado que a dádiva do Espírito Santo ocorresse durante essa festa porque ela era originalmente considerada a festa das primícias e era enfatizada por uma oferta especial de dois pães assados feitos de trigo recém-colhido, designados em Levítico 23 e 17 como primícias ao Senhor. Portanto, o dia das primícias era muito apropriado para a concessão do Espírito Santo e a conversão de 3 mil almas, primícias de uma colheita ainda maior que viria à medida que o Evangelho se espalhasse. Isso também é importante, como diz Hughes. Isso também foi apropriado porque, na época de Cristo, o Pentecostes era considerado o aniversário da entrega da lei no Monte Sinai, portanto, era uma oportunidade perfeita para contrastar a entrega da lei com a entrega do Espírito. Então, o que aconteceu nesse dia especial? Hughes descreve isso muito bem. Quando os apóstolos estavam com a cabeça inclinada em oração, uma brisa começou a passar por eles, e então foi mais do que uma brisa, literalmente, um som ecoante, como de um vento impetuoso, levado violentamente, rugiu pela casa como o zumbido de um tornado, de modo que as vestes deles se agitaram descontroladamente. O Espírito de Deus estava vindo sobre eles. Uma presença ardente estava no meio deles e, como o grego indica, de repente se dividiu em línguas separadas, semelhantes a chamas, que dançavam individualmente sobre as cabeças dos presentes. O fogo sempre significou a presença de Deus. Por meio de João Batista, Deus havia prometido um batismo com fogo, Mateus 13:11, e agora ele estava aqui. Eles foram cheios do Espírito Santo e, em um instante eletrizante, começaram a falar em outras línguas. Como as pessoas vieram de muitas regiões, cada uma com seu próprio idioma, Atos 2:2.7-11 descreve o espanto delas ao ouvirem as poderosas obras de Deus sendo contadas em seu próprio idioma. E no versículo 12, por estarem perturbados e perplexos, perguntaram, o que significa isso? Novamente, Hughes explica isso de forma excelente. Significa que o Espírito Santo traz nova vida àqueles que acreditam em Jesus Cristo e, com essa vida, vem um poder contínuo para aqueles que são continuamente preenchidos. Significa fogo em nossa vida, queimando individualmente a palha e flamejando para aqueles que nos rodeiam. Significa que a verdade de Deus sai de nós de uma forma que jamais sonharíamos, a expressão divina de Deus por meio de nós. Significa comunicação, alegria, gratidão, submissão. Pedro, agora cheio do novo poder do Espírito Santo, imediatamente aproveitou a oportunidade para pregar àqueles que haviam se reunido de tantas nações, e o resultado foi que 3 mil foram salvos, Atos 2:2.41. O restante do livro de Atos descreve a maneira pela qual os apóstolos e outros crentes saíram, sob o poder do Espírito Santo, e proclamaram o Evangelho por toda a Europa. A igreja havia nascido. 2. Gutenberg produz a primeira Bíblia impressa, 1456. O site Gutenberg Bible. Como nos diz isso? Johann Gutenberg tem a distinção de ser o inventor da prensa de impressão de tipos móveis. Em 1455, Gutenberg produziu o que é considerado o primeiro livro já impresso, uma Bíblia em latim, impressa em Mainz, Alemanha. Nascido como Johann Gensfleisch von Carne de Ganso, ele preferia ser conhecido como Johann Gutenberg João Bela Montanha. Ironicamente, embora tenha criado a invenção mais importante da história, Gutenberg foi vítima de sócios inescrupulosos que assumiram o controle de seus negócios e o deixaram na pobreza. No entanto, a invenção da prensa de impressão de tipos móveis significava que bíblias e livros poderiam finalmente ser produzidos em grandes quantidades em um curto período de tempo. Gutenberg imprimiu 180 bíblias, disponíveis apenas por encomenda. Acredita-se que o preço médio de uma bíblia tenha sido de 30 florins, cerca de 3 anos de salário de um escrivão. Ela estava disponível em duas versões, uma mais barata, impressa em papel, e outra mais cara, impressa em velino. O comprador pagava um preço básico pela impressão e, em seguida, pagava uma taxa extra pelos enfeites adicionais, coloração à mão, iluminuras, encadernação e capa. Uma Bíblia de Gutenberg contém 1.286 páginas e levou de 3 a 5 anos para completar toda a tiragem de 180 Bíblias. 3. Lutero publica suas 95 teses, 1517. Em 31 de outubro de 1517, o sacerdote e acadêmico Martinho Lutero aproximou-se da porta da igreja do castelo em Wittenberg, Alemanha, e pregou nela um pedaço de papel contendo suas 95 teses que dariam início à Reforma Protestante. O site History.com fornece um resumo do que aconteceu. Em suas teses, Lutero condenou os excessos e a corrupção da Igreja Católica Romana, especialmente a prática papal de pedir pagamentos, chamados de indulgências, para o perdão dos pecados. Na época, um padre dominicano chamado Johann Tetzel, comissionado pelo arcebispo de Mainz e pelo Papa Leão X, estava no meio de uma grande campanha de arrecadação de fundos na Alemanha para financiar a reforma da Basílica de São Pedro em Roma. Embora o príncipe Frederico III, o sábio, tivesse proibido a venda de indulgências em Wittenberg, muitos membros da igreja viajaram para comprá-las. Quando retornavam, mostravam os perdões que haviam comprado a Lutero, alegando que não precisavam mais se arrepender de seus pecados. Lutero ficou tão frustrado com essa prática que escreveu as 95 teses, que foram rapidamente recolhidas, traduzidas do latim para o alemão e amplamente distribuídas. Uma cópia chegou a Roma, e começaram os esforços para convencer Lutero a mudar de opinião. No entanto, ele se recusou a ficar em silêncio e, em 1521, o Papa Leão X excomungou Lutero formalmente da Igreja Católica. No mesmo ano, Lutero se recusou novamente a se retratar de seus escritos perante o Sacro Imperador Romano Carlos V da Alemanha, que emitiu o famoso Edito de Worms, declarando Lutero um fora da lei e herege, dando permissão para que qualquer pessoa o matasse sem consequências. Protegido pelo príncipe Frederico, Lutero começou a trabalhar em uma tradução alemã da Bíblia, uma tarefa que levou 10 anos para ser concluída. O termo protestante apareceu pela primeira vez em 1529, quando Carlos V revogou uma cláusula que permitia que o governante de cada estado alemão escolhesse se aplicaria ou não o Edito de Worms. Vários príncipes e outros apoiadores de Lutero emitiram um protesto, declarando que sua fidelidade a Deus superava a fidelidade ao imperador. Eles ficaram conhecidos por seus oponentes como protestantes. Gradualmente, esse nome passou a se aplicar a todos os que acreditavam que a igreja deveria ser reformada, mesmo aqueles fora da Alemanha. Quando Lutero morreu, de causas naturais, em 1546, suas crenças revolucionárias haviam formado a base da Reforma Protestante, que revolucionaria a civilização ocidental nos três séculos seguintes. Portanto, como a maioria ou provavelmente todos os seus alunos não são católicos, é importante que eles entendam a importância do que Lutero fez. 4. Calvino publica a primeira edição de The Institutes of the Christian Religion, 1536. Aqueles que pertencem à tradição reformada subscrevem os escritos de João Calvino, que publicou seu livro mais famoso, As Institutas da Religião Cristã, em 1536. Por isso, esses crentes são chamados de calvinistas. O site Study.com fornece um resumo útil do calvinismo. Calvino enfatizou o papel que Deus desempenha no processo de salvação. Ele teorizou que os crentes foram predestinados à salvação. Isso significa que, antes mesmo de Deus ter criado o mundo, ele escolheu quais pessoas seriam beneficiárias de sua dádiva da salvação. Calvino afirmava um entendimento rigoroso da soberania de Deus. Ele acreditava que Deus estava no controle total das ações da humanidade e que nada acontece a menos que Deus queira. Os cinco princípios fundamentais do calvinismo são frequentemente chamados de pontos. Vamos dar uma olhada em cada ponto do acrônimo TULIP. Em inglês. Depravação total. Essa é a crença de que todos os seres humanos são pecadores e nascem com uma natureza pecaminosa inerente. Todo ser humano é completamente pecador desde o momento do nascimento. Eleição incondicional. Essa é a crença de que Deus predestinou indivíduos para a salvação e que os indivíduos não podem escolher Deus sem que Deus os capacite para isso. Expiação limitada. Essa é a crença de que Deus enviou Jesus Cristo para morrer apenas pelos pecados de seus santos escolhidos, e não pelos pecados dos incrédulos. Graça irresistível. Essa é a crença de que os eleitos escolhidos por Deus não podem resistir à graça de Deus em suas vidas. Perseverança dos santos. Essa é a crença de que uma vez que uma pessoa é salva, ela nunca pode perder a salvação porque está eternamente ligada a Cristo. 5. A obra de Arminius, 1603. Aqueles que se opõem a essas crenças são geralmente chamados de arminianos, em homenagem a Jacob Arminius, que viveu de 1559 a 1609. Um artigo no Christianity Today diz: foi seu estudo da Epístola aos Romanos como ministro em Amsterdã que colocou Jacob Arminius firmemente contra o calvinismo. Ele acreditava que a fé era a causa da eleição. Um resumo útil do que os arminianos acreditam pode ser encontrado em aclajar.net. Deus elege, ou escolhe, todos aqueles que respondem com fé ao seu dom da salvação. A obra expiatória de Cristo na cruz foi para todas as pessoas, embora seja eficaz somente para aqueles que acreditam. O Espírito Santo trabalha na vida dos incrédulos para capacitá-los a crer. A salvação é então oferecida como um presente que pode ser aceito ou rejeitado. Todos aqueles que persistirem em sua fé serão salvos no final. Aqueles que não persistirem sofrerão a perda de sua salvação. Alguns arminianos não aceitam a possibilidade de apostasia em um verdadeiro crente. Caro facilitador, meu conselho é que você não abra um debate entre os que defendem o calvinismo e os que defendem o arminianismo. Isso geralmente leva a um debate acalorado que pode causar muita divisão. Em vez disso, diga a seus alunos que é bom saber a diferença entre os dois e deixe que eles tomem suas próprias decisões. 6. Publicação da versão King James da Bíblia, 1611. O site Christian History Institute.org nos fornece um resumo útil de como isso aconteceu. James queria algo para substituir a popular Bíblia de Genebra. Essa versão de 1560 era muito amada pelo povo, e provavelmente a versão lida por Shakespeare, mas tinha uma tendência calvinista, algo que não agradava a James. Os puritanos, por sua vez, não gostavam da Bishop's Bible, Bíblia dos Bispos, uma versão autorizada de 1568, lida nas igrejas, mas não amplamente aceita pelas pessoas comuns. A a Inglaterra precisava de uma versão que tanto as igrejas quanto os indivíduos, e tanto a Igreja da Inglaterra quanto os puritanos, pudessem ler com proveito. Em 1607, James nomeou cerca de 50 estudiosos e os dividiu em 6 companhias. Durante 2 anos e 9 meses, eles trabalharam individualmente e em conferência e, em seguida, todo o texto foi analisado por um comitê de 12 pessoas. Embora os estudiosos tenham usado o hebraico e o grego originais, eles seguiram de perto as traduções anteriores. De fato, talvez seja inadequado chamar a versão King James de tradução. Como explica o prefácio dos tradutores, ela é mais precisamente uma revisão de versões anteriores. Por exemplo, o trabalho de William Tyndale, o primeiro grande tradutor inglês, é evidente em muitas passagens. A KJV tem sido chamada de versão autorizada, embora, estranhamente, nenhuma prova tenha sobrevivido de que Tiago a tenha aprovado formalmente. Oficialmente, a nova versão foi designada para ser lida nas igrejas, substituindo a Bíblia dos Bispos. Mas demorou muito tempo até que ela substituísse a Bíblia de Genebra como a Bíblia do leitor individual. 7. A explosão do cristianismo na África. No século XX, o cristianismo na África explodiu de uma população estimada de 8 ou 9 milhões em 1900 para cerca de 335 milhões em 2000, marcando uma mudança no centro de gravidade do cristianismo do Ocidente para a América Latina, partes da Ásia e África. Prezado facilitador, lembre-se de que os alunos devem descrever apenas 3 dos principais eventos da história da Igreja. Com os que listamos aqui e em outros resultados, provavelmente há 9 ou 10 para escolher.